Antena MEC FM. Entrevista.
Neste domingo, dia 22 de outubro, com grande alegria para todos nós do Rio de Janeiro, a Orquestra Sinfônica Brasileira realiza, sob a regência do maestro Roberto de Birissá, um concerto beneficente na Sala Cecília Meirelles. E para falar sobre a volta da OSB, quem está na linha conosco é a diretora executiva da orquestra, Ana Flávia Souza Leite. Boa noite, Ana Flávia. Bem-vindo ao Antena MEC FM.
Boa noite,
Sidney.
Boa noite a todos os ouvintes. Uma honra falar com vocês aqui.
Alegria nossa falar sobre essa festa, né? A volta da OSB, que depois de uma super crise, não é? Que enfrentada durante todos esses meses, não é? Fala um pouquinho de que forma, Ana, a OSB idealizou essa volta neste domingo.
Olha, Sidney, de fato tem sido uma luta e que nos trouxe um grande aprendizado no sentido do que a gente pode fazer realmente por uma boa gestão. Uma orquestra que hoje é administrada com recursos integralmente privados, a gente não conta com o apoio de recursos públicos, mas que sobretudo subsistiu porque os nossos músicos assumiram a linha de frente junto com a administração, comigo que cheguei em janeiro para implementar esse plano de reestruturação. Eu acho que o segredo do sucesso e dessa alegria que a gente vai poder celebrar e compartilhar com o nosso público é realmente a esperança e a certeza de que o nosso equipamento é parte do patrimônio do nosso país e da cidade do Rio de Janeiro.
Sem dúvida nenhuma. E, aliás, esse concerto é uma celebração também de importantes contratos de patrocínio que a orquestra conseguiu. Gostaria que você falasse sobre esses novos contratos também. E vocês estão trabalhando há 9 meses na reestruturação, não é, Ana? Na qualificação da gestão da fundação. Existe um novo planejamento para essa retomada da OSB? Vamos falar primeiro sobre a questão dos patrocínios.
Pois é. De fato, a gente está comunicando agora em primeira mão aqui com vocês. A gente tem agora a retomada do patrocínio do Bradesco, uhum, e da Vale. A gente fez a notícia agora há pouco. A Vale confirma a retomada do apoio ao OSB. E a nossa grande mantenedora, que foi o pontapé inicial do ponto de vista da recuperação financeira, é a nova transportadora do Sudeste. O que a gente pode trazer de novidade do ponto de vista da gestão foi todo um empenho com a ideia de qualificarmos o nosso sistema operacional. Então, para além de termos um sistema gerencial básico, com rotinas e procedimentos, a gente avançou na questão dos controles e do monitoramento dos projetos. Então, a gente implantou uma área de conformidade legal, que é o que a gente costuma chamar de compliance, e a área de controladoria. Então, essas são as duas novidades que agregam o modelo de aprimoramento da gestão.
Sim.
E sem dúvida, sem os apoiadores, sem os patrocinadores, né, a gente depende de patrocínios privados, e essas empresas, junto com possivelmente outras que a gente poderá anunciar até o final do ano, foram as empresas que estão acreditando nos nossos projetos, nas nossas novidades.
Isso é fundamental para que a OSB possa ter esse fôlego e retomar as suas atividades. E, aliás, já até para além desse retorno da OSB, temos já boas notícias ainda com relação a uma agenda de uma série fechada já com a sala também, não é isso, Ana?
Exatamente. O secretário de Estado da Cultura, André Lazzaroni, nos deu apoio irrestrito desde o do início, desde que é do nosso plano de retomada. Ele e a equipe da Sala Cecília Meirelles concederam o espaço, então a nossa mini temporada vai acontecer na sala. Serão 3 concertos a partir do dia 22 de outubro até dezembro. A gente pretende celebrar grandes compositores da música brasileira. A ideia da gente também trabalhar os valores da nossa cultura, do nosso país, da nossa música. A gente espera conseguir atrair o nosso público de volta, conseguir poder celebrar e compartilhar com todos que nos apoiaram, que durante todo esse tempo nos trouxeram mensagens de apoio, nossos fãs do Facebook, do Instagram, do YouTube, também nossa, essa rede de apoio, para que a gente chegue ao final do ano realmente satisfeitos e podendo trazer o melhor que a gente sabe fazer, que é música e encantamento.
Verdade. E qual será o repertório desse domingo, Ana?
Bom, esse domingo a gente tem como solista, né, no piano, Leonardo Gentoff. A gente vai executar o Manteiga de Strauss, três valsas de Tchaikovsky. A gente escolheu esse repertório pensando num tema festivo mesmo. E para o piano teremos Chopin.
Maravilha. Bom, falar da expectativa do que o público pode esperar dessa retomada da USB, é lógico que muita emoção, não só por parte do público, que espera ansioso esse retorno da USB, como também dos músicos e toda a equipe da USB da Sala Cecília Meirelles, não é verdade?
Sem dúvida, Cisne. A gente tem vivido dias realmente muito emocionantes, esses dias agora, as vésperas do concerto, todo mundo bastante envolvido, é uma energia de sentimento muito produtivo. Os músicos não têm realmente, tudo isso é por eles, mas se não fossem eles, a gente não teria nem conseguido começar a pensar na retomada. Então, eu acho que a gente pode esperar realmente um momento de muita emoção, de celebração e de uma bela música, que é o que realmente a USB, como a USB marcou a história da cultura do Brasil.
E vai continuar marcando. Lembramos aos nossos ouvintes, então, que a retomada da USB acontece neste domingo, dia 22 de outubro, na Sala Cecília Meirelles, às 18h. E a Rádio MEC, que sempre está junto com a USB, a MEC FM, vai transmitir o concerto ao vivo, portanto, imperdível. Nós conversamos com a diretora executiva da Orquestra Sinfônica Brasileira, Ana Flávia Souza Leite. Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui no Antena MEC FM. Vida longa, mais aí 70, 80, 100 anos aí que venham para a USB. E estaremos juntos lá no domingo.
Eu que agradeço, Sidney. Um grande abraço e a gente se vê no domingo.
Grande abraço, tchau.
Até mais, tchau.